Aqui é a Rádio USP e essa é a história do rock. Olá, meu nome é Mário De Vivo e este é o sétimo programa de nossa série de 15 sobre a história do rock, biografia não autorizada do rock. A década de 1970 foi muito intensa para a história do rock e assim é inevitável que tome alguns programas. Na semana passada nós falamos sobre a variedade musical do rock da década de 1970, mas um fenômeno muito interessante que para como um espectro sobre nós é a questão do pop e do rock, o antagonismo entre esses dois estilos musicais. Nós vamos explorar esse assunto hoje, mas é bom dizermos logo de cara que o pop, ou a música pop no caso, é a grande vencedora no final das contas. Mas por quê? Porque o pop venceu? E afinal de contas, o rock não é também uma forma de música pop? Ah, tecnicamente sim, afinal é música popular e portanto pop. Mas para os fãs do rock, isso não interessa. Para os roqueiros, existe uma música pop e existe o rock. Antes de discutirmos por que a música chamada pop venceu a guerra com o rock, vamos ouvir um exemplo de cada, para entendermos algumas das principais diferenças entre os estilos. Vamos para o ano de 1971. Vamos ouvir com Rod Stewart, Maggie May, que é um rock muito autêntico, e na sequência vamos ouvir Roberta Flack e Donny Hathaway cantando The Closer I Get to You.
You stole my heart, but I love you anyway. friends, and all the while inside I knew it was real, the way you make me feel. Lying here next to you, time just seems to fly.
Você está ouvindo a Rádio USP e esta é a história do rock. Cada um de nós vai ter diferentes impressões de ambas as músicas, mas algumas coisas chamam a nossa atenção, musicalmente falando. Meg May é um clássico de Rod Stewart, é um rock básico com uma banda ao fundo constituída de guitarra, baixo, bateria e órgão. O vocal é muito importante e principalmente na voz de Rod Stewart, tão marcante, mas a banda aparece bastante, incluindo os famosos solos de guitarra no meio e no fim da música. A canção de Roberta Flack e Hathaway tem o instrumental básico do rock, mas também tem outros instrumentos, incluindo uma orquestra no fundo, que não era muito comum no rock, mas muito comum no pop. As vozes permanecem centrais durante toda a música, não existe espaço para os músicos que acompanham os cantores solarem. A música pop é, na verdade, muito mais eclética que o rock, permite muitos ritmos diferentes, timbres e orquestrações. O rock é claramente mais limitado na sua expressão musical. E assim foi inevitável que o rock se transformasse em um gênero musical de nicho específico, ou seja, com um público fiel, mas minoritário em relação ao universo pop. E isso tem outras implicações, uma das quais muito interessante sob o ponto de vista da sociologia do rock. Se o rock tinha sido, na década de 1960 e nos primeiros anos da década de 1970, o estilo musical mais associado à identidade das novas gerações, o fato de que o pop começa a ganhar mais e mais espaço significa que as gerações que vieram passaram a se identificar com outros estilos de música que não o rock. Como a música pop é menos agressiva que o rock, isso também significa que as novas gerações passaram a ser mais engajadas com os padrões vigentes das sociedades onde essas pessoas viviam. Finalmente, também significa que a indústria fonográfica havia conseguido dominar a fera difícil de controlar que foi o rock nos anos 60 e 70. Ao mesmo tempo que a indústria fonográfica passou a ter um predomínio sobre a criação musical da maior parte dos artistas, a música pop e o rock passaram a ser cada vez mais estratificados, com música sendo criada para jovens adolescentes, que era diferente daquela consumida pelos jovens adultos. E daí, nós veremos, em um futuro não muito distante dessa época que nós estamos lidando agora, hoje, o surgimento das boys bands, como Menudo e coisas assim, e também as bandas específicas para moças. A rebeldia do rock ficou mesmo reservada para uma parcela das novas gerações, um pouco mais inquieta que o resto, mas apenas uma parcela. Resumindo, a partir da metade da década de 1970, a revolução dos costumes dos anos 1960 havia finalmente sido incorporada ao establishment. Mas, voltando à música em si, existe muito do rock que se aproxima musicalmente do pop, e muita música pop que se parece com o rock, e assim a distinção nem sempre é clara. Vamos ouvir duas músicas dessa zona cinzenta, onde classificar uma ou outra como rock ou pop não é tão simples. Vamos ouvir, de 1972, Deep Purple, com Never Before, e na sequência, de 1971, Carole King, cantando It's Too Late.
stayed in bed all morning just to pass the time. There's something wrong here, there can be no denying. One of us is changing, or maybe we just stopped trying. And it's too
você está ouvindo a Rádio USP e esta é a história do rock. Um roqueiro mais radical nos dias de hoje chamaria a música do Purple como rock e a da Carole King como pop. Mas isso não era necessariamente assim para o público que ouvia essas músicas em 71 ou 72. A realidade é que a maioria dos fãs ia do pop para o rock sem qualquer problema na década de 1970. Fica bem claro para nós hoje que o rock não era mais a única opção que os jovens tinham para se expressar musicalmente, em termos de suas identidades. Uma pesquisa recente é muito interessante para mostrar essa queda do rock como o gênero mais popular do universo da música pop. Essa pesquisa considerou todos os primeiros lugares nas paradas de sucesso da Inglaterra e dos Estados Unidos desde a década de 60 até os dias de hoje. O rock chegou a predominar entre 72 e 74, com 80% de todos os primeiros lugares das paradas de sucesso, mas foi perdendo posição para outros estilos de música gradualmente, até que em 2010 passou a representar consistentemente menos de 20% dos primeiros lugares. A conclusão que nós podemos tomar é que o rock foi deixando de ser popular de forma gradual e constante desde 74 até os dias de hoje. E esse é um pensamento muito deprimente para a produção desse programa, então nós vamos ouvir um pouco de rock para nos alegrar. Vamos ouvir de 1971 Led Zeppelin tocando a fabulosa Black Dog. Agora sim, fomos revigorados para o rock de altíssima qualidade. Isso é Led Zeppelin, senhoras e senhores. Na próxima semana nós vamos olhar o hard rock com carinho para entendermos o que significou. E vamos vislumbrar um pouco de toda a variedade do hard rock, que é muito grande. Obrigado pela audiência e até a próxima semana.
Você ouviu História do Rock, produção Mário De Vivo, Gabriel Soares e João Henrique Rafael Júnior. Apresentação Mário De Vivo, trabalhos técnicos Gabriel Soares. Se você perdeu ou quer ouvir novamente os programas anteriores, acesse www.jornal.usp.br.